Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cremers em ação pela saúde. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, produz resposta imunológica em idosos e jovens. Mariana Secon.
É a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e também pela AstraZeneca. Conseguiu então obter uma resposta imunológica robusta, uma resposta imunológica significativa em pessoas com mais de 55 anos. Essa afirmação foi feita pela AstraZeneca hoje e também foi publicada no jornal Financial Times. De acordo com a publicação, a vacina produz anticorpos neutralizantes que bloqueiam partículas estranhas e linfócitos T, que é um tipo de glóbulo branco que destrói as células infectadas. A AstraZeneca já havia mostrado em pesquisas anteriores, em estudos divulgados anteriormente, que a vacina tinha respostas entre pessoas de 18 a 55 anos. Essa nova obtenção de resultados mostra, portanto, que a vacina também provoca resposta positiva em pessoas com mais de 55 anos, portanto, pessoas mais velhas. Apesar dos resultados positivos, ainda não é possível garantir que a vacina é segura e eficaz. Mais estudos são necessários. O governo britânico espera que a vacina esteja disponível no primeiro semestre do ano que vem.
Direto ao ponto, Daniel Escola. Vacina contra a Covid-19 não deve ser obrigatória em muitos países. Governos rejeitam impor a imunização e preferem apostar em campanhas de conscientização para vacinar o maior número possível de pessoas. Caminho deve ser seguido, por exemplo, pelas principais nações da Europa, Rússia, Estados Unidos, Austrália e também o Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro tem reiterado que não obrigará ninguém a tomar a vacina. Nem a Organização Mundial da Saúde fecha a questão sobre a obrigatoriedade, preferindo demonstrar a segurança e o benefício das vacinas em vez de impor requisitos obrigatórios. Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, a boa notícia dessa vacina é que a fase 3 dos testes com vacinas está adiantado e agora mais uma apresenta resultados. Autoridades britânicas acreditam que ela só estará à disposição no primeiro semestre do ano que vem, possivelmente mais para a segunda metade do primeiro semestre. Essa vacina, a exemplo de outras tantas, também tem insumos produzidos na China, de onde parte a maioria dos insumos usado para a fabricação de medicamentos no mundo.
Dinheiro para a reconstrução do posto do comando rodoviário na RS-118, na região metropolitana, está há 4 anos disponível à espera do Dyer. Josimar Farina.
O posto do comando rodoviário, localizado na RS-118, vai completar agora em novembro 4 anos que foi fechado e posteriormente demolido. Ele havia sido construído no traçado da duplicação da rodovia. O detalhe, o projeto da obra da 118 é da década de 90. Já o posto foi construído entre 2005 e 2006. E essa construção só foi possível graças à comunidade, que conseguiu juntar aproximadamente R$ 250 mil. O valor para a reconstrução desta nova unidade, agora em torno de R$ 600 mil, está disponível ao Dyer há 4 anos. É dinheiro referente a uma contrapartida de uma empresa de logística. A autarquia explica que a obra chegou a ser autorizada no governo passado, porém o Dyer optou por fazer um novo projeto do prédio, maior, e que agora vai contemplar inclusive uma balança de pesagem de veículos de carga. Os trâmites para a construção deste novo posto ainda prosseguem dentro do Dyer e a expectativa é que a obra possa iniciar o quanto antes.
Ronaldinho Gaúcho está em isolamento em Belo Horizonte com Covid-19. Informação foi divulgada pelo próprio ex-jogador em vídeo postado nas redes sociais. Ronaldinho diz estar bem e assintomático. Embaixadora das Filipinas no Brasil é flagrada em vídeo agredindo empregada doméstica dentro da residência diplomática. Silvana Pires.
Imagens de câmeras de segurança da Embaixada das Filipinas em Brasília mostram a embaixadora Marichuma Mauro agredindo uma empregada doméstica, também filipina, diversas vezes com tapas na cara, puxão de orelhas e até agressões com guarda-chuvas. A dificuldade? Funcionários da embaixada denunciaram Marichu ao Ministério Público do Trabalho, que abriu o inquérito. A dificuldade é que, pela Convenção de Viena, mesmo com uma denúncia grave, o chefe diplomático não pode ser processado e nem preso, e as embaixadas são territórios invioláveis. O governo brasileiro teria três alternativas: avisar o governo filipino sobre o caso, pedir para que retirem ou renunciem à condição diplomática de Marichu e, por fim, considerar a embaixadora persona não grata e dar um prazo para que ela deixe o país. O Itamaraty não se pronunciou sobre o caso e a empregada filipina deixou o Brasil na quarta-feira.
Banqueiro André Esteves confirma a doação de 250 milhões de reais para a criação de uma instituição de ensino superior de ponta no país. Sediado em São Paulo, o Centro de Estudos terá cursos de engenharia com ênfase em tecnologia e liderança. 7h17, já tem chuva em parte do estado, a temperatura é de 22 graus. E para as próximas horas a chuva avança, chega à capital também, Cleocum?
Avança e tem previsão de chegar à capital perto do meio-dia. Um pouco antes, um pouco depois, mas é por aí que a gente tem essas pancadas de chuva aqui na região. Não necessariamente pancadas de chuva de intensidade forte. Neste momento a gente não tem chuva na campanha, não tem chuva em Bagé, por exemplo. Na área de Uruguaiana também a chuva passou por lá ontem e hoje não tem, mas está com o céu bastante nublado em todas essas áreas do estado. As pancadas de chuva se concentram mais nas Missões, centro do estado, muitas áreas do Planalto, e elas avançam para a Serra, e do centro do estado elas avançam em direção a Porto Alegre. A tendência é que a gente tenha um pouco de chuva em várias partes do estado, mas as chuvas mais expressivas talvez não fiquem hoje. Amanhã, com uma camada de nuvens mais, digamos assim, carregadas de umidade aqui no leste, o volume de chuva tende a ser um pouco melhor. Na quarta-feira, a instabilidade está indo embora e a gente tem na segunda metade da semana e durante o final de semana, provavelmente tempo seco e ventoso aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers em ação pela saúde. Do tempo para o trânsito, Tiago Bittencourt.
Liberada a Avenida Sertório com a Souza Reis, onde mais cedo houve uma colisão entre dois carros e um caminhão. Motorista de um dos carros teve ferimentos leves. Está muito suja a pista, aqui bem no cruzamento, mas já não há nenhum tipo de bloqueio. Só fica o alerta mesmo, porque ficaram espalhados partes dos veículos aqui no local. Já tem trânsito bem carregado na Protásio Alves, Bento Gonçalves, Oscar Pereira e também em trechos da terceira perimetral. Na região metropolitana não há ocorrências, a RS-118 no trecho de Sapucaia do Sul e próximo à RS-030 em Gravataí já tem lentidão, e a BR-116 em São Leopoldo também com trânsito carregado. Alerta para um caminhão estragado na saída da Castelo Branco, acesso ao túnel da Conceição, na chegada à capital, não chega a causar congestionamento, mas o veículo está na faixa da direita. Sol entre nuvens, já aumentou a nebulosidade aqui na zona norte da capital, mas por enquanto não chove aqui em Porto Alegre.
Linhas de ônibus da capital vão ter ampliação de horários a partir de hoje. Gustavo Gossen.
Ampliação de 15%, ou seja, cerca de 1.200 viagens. Esse aumento será escalonado até sexta-feira, sendo que serão reativados horários de entrepico, que estavam suspensos, além de reforço nos horários de pico, tanto da manhã quanto da tarde. Hoje, são 46 linhas com aumento de oferta. As mudanças com maior impacto, por exemplo, são nas linhas 263 Orfanotrófico, mais 34 viagens diárias, na 715 Sarandi Sertório, com 30 novas viagens, e na 762 Rubem Berta Sertório, com mais 18 viagens por dia. A tabela horária atualizada pode ser sempre conferida no site da EPTC.
Novo filme de 007 pode ser lançado diretamente em streaming. O estúdio MGM pretendia estrear a produção nos cinemas em 2021, mas estaria reconsiderando a ideia diante dos prejuízos que vem acumulando com as sucessivas transferências. Diante disso, pode vender os direitos sobre 007 Sem Tempo para Morrer para plataformas como Netflix e Amazon Prime pelo valor mínimo de $600 milhões. Cremers em ação pela saúde. Domingo, com jogos intensos para a dupla Grenal e com resultados que favoreceram os dois na tabela, em Marcos Bertoncello.
Realmente, Macedo, um domingo eletrizante de jogos para Grêmio e Internacional. O tricolor, com time reserva, conseguiu uma vitória de virada sobre o Atlético Paranaense na Baixada em Curitiba. 2-1, com gols de Ferreira e Thiago Heleno contra. O tricolor sobe na tabela e agora é nono colocado com 24 pontos e fica a apenas 3 do G6 da competição. E no Beira-Rio, um empate em 2-2 entre Internacional e Flamengo. Abel Hernández e Thiago Galhardo marcaram os gols colorados. Galhardo, artilheiro do brasileiro, com 15 gols. Inter e Flamengo com 35 pontos. Pelo saldo, o Inter segue na liderança do brasileiro. E agora a semana é de Copa do Brasil. Quarta-feira, Inter contra o Atlético Goianiense em Goiânia. E na quinta-feira, na Arena, o Grêmio recebe o Juventude.